Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Hello there, and welcome to the PDC podcast.
Caraças, pá, o Carlos é um gajo ocupado. Isto não pode ser.
Yeah.
Quando ele tem que começar a te pagar, que é para. Que é para um gajo na luz, que arranjar patrocinadores e fazer um Patreon. Era fixe.
É, podem oferecer uma. Nos que ofereçam assim, tipo um gés, umas barrinhas energéticas. Um gajo
olha, já olha. Falar com o Athletic Greens.
Mas o quê?
É uma bebida de vitaminas que eu tomo.
Ah, ok. Já estás a fazer publicidade sem receber, já viste? Isto não se faz.
Pô, ninguém diz que isto vai estar no... Está gravando já, mas ninguém diz que isto vai estar na gravação final.
Ok.
Estás porreiro, hein, Carlos?
Está tudo bom, tudo a andar.
Pô, estamos chegando a julho. E julho é mês de...
É. Le Tour de France.
Le Tour de France. Le Tour de Baguette. Allez, mon ami. Tu sais les vélos, le Tour de Baguette. Je parle français, très bien.
Ortiouf. Tour Eiffel, Arc de Triomphe.
Oh oui, c'est très bon, ça va, trop français, c'est très bon. Isto era bom trazer um especialista francês aqui, tipo o Cristiano.
É, não, vai gente.
Ou das Cristiano, participa no podcast.
Para mas aí também se enrasca com o francês.
Acho que sim. É julho, é mês de Tour de France e nós vamos falar do Tour de France, mas antes disso vamos falar de uma coisa que opa, não gosto pode agora rir muito porque o Dessai faz um momento de silêncio em memória do Gino Maider. Pronto, já acabou o momento de silêncio.
Não, foi. Nós não estamos habituados. Nós sabemos que é um desporto que tem alguns riscos, não é? Porque
também tem riscos.
As velocidades a que eles andam e a proteção é basicamente ok, tem o capacete, mas depois aquilo é uma camada de tecido. Que
não tem proteção, nada, Carlos.
Nada, zero. Yeah. É só, pronto, é tecido porque é aerodinâmico, não é para proteger ninguém.
Sim, mas. Opa. Eu vi muita gente a falar de segurança e não sei o que, a sugerirem que os ciclistas deviam de usar aquelas fotos como usam os gajos do ski, que tem tipo um airbag incorporado, que eu acho que é uma estupidez, que ninguém vai querer usar isso.
Claro que não.
E, tipo, mas uma coisa que eu ainda não percebi foi as circunstâncias do acidente.
Sim, eu já li assim, algumas teorias, parece que a mais plausível vá, é de que na zona da descida, que eles iam ali a cerca de 100 km a hora, até mostram uma imagem do Ayuso a descer a cerca de 100 a hora.
Yeah.
E supostamente os levaram ali com um vento lateral, umas rajadas de vento lateral. E foi o Gino Maider e o Dainho.
Magnus Sheffield,
exatamente.
Também é o outro.
Foram separadamente. Havia primeiro uma teoria de que um tinha batido no outro.
Não, o Sheffield não, acho que foi lá para ter primeiro lá abaixo.
Exatamente, portanto foi separado e. Parece-me que a teoria mais...
Mas, pelos vistos, ninguém vê isso acontecer.
Não, acho que não há vídeos disso.
Não há vídeos e acho que não estava nenhum corpo.
Sim, testemunhas e isso também não me parece que... E pronto, aquela velocidade, pá, quem vai atrás não...
Os carros não deixem, aquela velocidade.
Não, os carros não, eu estou a dizer tipo ciclistas que vão ali à volta. A velocidade é tanta que tu vais com a atenção aos detalhes todos da curva, da estrada e não vês ninguém...
Eu achei ridículo logo no final da etapa. Opa, ridículo. Opa, eles vão falar com o Evenepoel e o Evenepoel pôs-se logo a falar de segurança. E, tipo,
sim. Mas pronto, opa, já se sabe.
Tipo, ninguém disse nada antes da etapa. Ele pôs-se a dizer, dava para ver logo antes que esta etapa ia ser para eles. Foda-se, homem, caralho.
Já veio um gajo logo a seguir, já não sei quem que foi. Acho que foi um francês ou um belga a dizer que tipo, que o que ele disse não faz sentido, que não achava perigoso. Claro que àquela velocidade, opa, qualquer descida é perigosa. Se levado a 100 horas numa bicicleta, sabes que no instante vais dar estudo para melhor. Pô.
Não, mas ele dizer que antes já se tinha. Epá, ninguém disse nada antes.
Claro que não.
O pessoal estava com mais meio do ano passado daquela ponte da
volta à Dinamarca.
na volta à França.
Exatamente, na volta à França, na parte da Dinamarca.
Yeah, tipo, epá, foda-se. Ainda por cima, eu acho deselegante. Tipo, mas pronto,
sim, exatamente.
É o Remco.
Mas depois, vá lá, ele ganha uma etapa aí com o Gino Mader.
Sim, sim. Isso é tipo, ele tem que fazer sempre essas cenas que é para dizer que é mesmo mais jogador de futebol. Enfim, interessa. Epá, pronto, volta à França este ano. Aliás, como nos últimos anos, vai ser sinónimo de batalha titânica dos dois grandes, maiores, mais pequeninhos, Poggi contra Jonas. Ah, pá, gosto de concordar com isto, é que este ano nem,
sim. Nem o Thomas... Estão a anos luz da concorrência.
Pois.
Só uma partida, não é? A não ser que apareça alguém com superpoderes que não estou a ver isso acontecer.
O que é que tu achas? As equipas vão ter bastante peso ou é mais mesmo que é deles dois o mais forte?
O ano passado o Vingegaard ganhou porque teve a melhor equipa. Ninguém tenha dúvidas disso. E para além de ter a melhor equipa, a Emirates levou com o abandono tudo também, que eles acabaram a volta só com três ciclistas. Fui para o Gatshare mais dois.
Sim.
Portanto, isto tudo são fatores determinantes.
Exato.
O Vingegaard, se estivesse na Emirates, muito provavelmente não ganhava aquela volta à França.
Sim.
E ele teve a grande ajuda do Roglic, que foi, continuo a dizer que se não fosse o Roglic não ganhava aquela volta à França.
E que eles mencionaram um pouco no documentário. No documentário da Jimbo.
Passou um bocado ao lado.
Sim. Volta à França. Mas, dito isso, a Emirates este ano está mais forte.
Ligeiramente mais forte. A base é a mesma. A diferença é que, do que eu estive a ver, acho que são dois ou três ciclistas. Portanto, em vez do
McNulty.
Do McNulty vai, por exemplo, o Adam Yates.
Yeah.
É um upgrade.
O que tu achas? Achas que é um upgrade? Mas, pronto, ok. É um upgrade. O Adam Yates é melhor. Pronto, tem mais teorias e isso. Mas... O Adam Yates vai como Gregório ou vai como...
Vai como Gregório. Não,
achas
não
que
tenho...
sim?
Sim, sim.
É que eu ouço muita gente falar que ele é o segundo líder.
Não. Eu acho que... É assim. Eu só o vejo ser esse segundo líder se acontecer alguma coisa ao Pogacar.
Sim.
Mas ele vai como Gregório. Aliás, o de certeza foi contratado para esta equipa para ter espaço para fazer provas de uma semana e ser líder, como já aconteceu esta época. E chega-se à volta à França e vai ajudar o Pogacar.
Ok.
E
qual era a outra diferença que tu ias falar? O Molano?
O Hirschi, em vez do Hirschi está, por exemplo, o Trentin, são ciclistas relativamente parecidos.
O Trentin não foi o ano passado?
Não foi.
Ok.
E há outra diferença, que é, em vez do George Bennett, vai o Grosschartner. Estes três.
Mas o Grosschartner, ele é assim um gajo assim polivalente.
Sim, é aquele ciclista que é um bom Gregório.
Mas eu acho que preferia o Hirschi, ele aí. Ou o McNulty. Não sei.
O Schartner tem já bastante experiência.
Já que vamos falar de pessoal que não está, eu acho que o AI falta ali. Tipo, o Hirschi, eu acho que podia ir. O Hirschi está em melhor forma agora.
Está. Este ano está de volta o velho Hirschi. Velho? Que não é
quem está mesmo bem, na minha opinião, agora, e que podia. Era bom, se calhar, ir à volta à França, era o Ayuso.
Yeah, também pensei nisso. Mas o plano era. Porque ele teve uma paragem muito longa. E ainda só fiz ainda duas provas, salvo erro. Portanto, era um bocado arriscado saber de que ele ia estar em tão boa forma nesta altura e levá-lo agora. O plano é ir à volta à Espanha como líder à partida.
O Tim Wellens ainda está lesionado.
Sim, ele também
porque
não tinha
muita sorte. Porque eu acho que se o Tim Wellens não tivesse alageado, ele estava aqui agora.
E em vez do Trentin, muito provavelmente.
Sim. Não sei.
Que, olhando aqui, é o ciclista que mais assemelha a ele, aquele ciclista de clássicas. É capaz de proteger os líderes naquelas etapas de média montanha, etapas de vento. O Trento também faz esse trabalho.
Pois a única forma de pôr esta equipa realmente invencível era estar ali o Joãozinho, mas pronto.
Ui!
Também não se pode.
Também não se pode. É para o ano.
Para o ano vão os dois. Ok. No lado da Jumbo também temos o Roglic na vaia esta vez. Eu acho que o Roglic podia ir. Eu acho que o Roglic tinha ali um papel. Podia ter ali um papel. Nem que seja. Não digo como gregário, mas. Ah pá, quando chega àquela altura de chegar às montanhas, ele estando lá, fazem. Ah pá. Eu acho que é aquelas políticas da equipa que fazem com que ele não esteja lá, porque eu acho que se fosse depender só das decisões do lado dos diretores, acho que ele ia. Eu acho que o Vingegaard não quer que ele vá.
Pá, talvez. Nunca vamos saber definitivamente, mas.
Pois.
A verdade é que existe uma equipa com o Roglic, que é muito forte. Muito mais forte, existe uma equipa sem rolos. Ninguém tinha dúvida.
Também a nível dos gregários, e por isso que faz-lhes falta o Krasvec. Mas o Krasvec também é daqueles ciclistas que têm que ir à bruxa, caraças.
Sim, mas pá, se tu fores a ver entre o Krasvec e o Kelderman, se calhar o Kelderman consegue ser ainda.
Não, mas se fosse o Krasvec, mantinha o Kelderman ali, é?
Mas tens que escolher entre um e outro.
Ah, o Kelderman. O Kelderman é um super gregário. Olha que não sei se o Ving... Imagina que não sei se o Kelderman, a nível de... Se aquilo fosse só a subir e Ingram, o Vingegaard era melhor. Mas eu acho que o Kelderman é um pouco assim mais polivalente.
Sim, é um ciclista que sempre andou bem nos contrarrelógios. Já fui... eu acho que fui terceiro numa volta à Itália.
Sim.
Há 3 anos atrás.
Esteve quase a ganhar?
Sim, exatamente. Portanto, é um ciclista que é extremamente experiente. Que vai ser, eu penso que vai ser nas montanhas. Parando o curso, já vem com uma volta à Itália nas pernas.
Pois, eu não percebo muito bem a escolha do curso.
Pois.
E deixarem, por exemplo, o Walter de fora.
Yeah, também achei isso um bocado surpreendente, não estava à espera.
Claro que o Kuss estava, eu não sei, eu acho que se o Kuss fosse muito assim melhor no contrarrelógio e se não tivesse ido para o giro assim à última da hora, como foi, se calhar podia tentar ganhar.
Nunca se sabe.
Porque ele estava bem, mas pronto.
Mas pronto, um ciclista consegue fazer duas voltas como gregório. É diferente fazer duas voltas como líder e duas como gregório.
E depois, sejamos sermos aqui a comparar as duas equipas, portanto, de um lado temos o Bjerg, o Stekelenen, o Grosschartner, o Trentin, assim para rolar.
Sim.
Do outro lado temos o Dylan Van Baarle, o Wout Van Aert, o Laporte e o Nathan Van Hooijdonk.
Yeah.
Tipo, eu acho que a nível de rolar, de roladores, e depois que a Jumbo está mesmo...
Fortíssimo.
Apesar de que o Bjerg parece estar a ter um renascimento agora.
O Bjerg está em grande forma.
Pois, nas montanhas, aqui não sei, porque de um lado tens o Poggi contra o Vingegaard, e depois tens o Maika, o Soler e o Yates.
Yeah.
E do outro lado tens o quê? Tens o Benoot, o Kuss e o Kelderman.
Yeah.
Se bem que aqui o Van Aert também ajuda na montanha.
Pois, basta ver o que ele fez ano passado no Granon.
Sim, não,
no Finessa, fui na última.
No Autocan.
Exatamente, fui
no Autocan.
Basicamente, ele rebentou com o Pogacar já sozinho. Portanto,
o Van Aert, é decisivo.
É
decisivo. E penso que se formos ver só ao nível das equipas, acho que está elas por elas.
Sim.
E penso que se tivesse aqui o Roglic, então eu dizer que a Jumbo estava muito...
A Jumbo ficava mais para o lado de favoritismo, para o lado da Jumbo.
Imagina, tiras dali o Benoot, metes o Roglic.
Fui.
Fica uma equipa do caraças.
Sim.
Mas pronto, é disso que a gente quer, é equipas fortes e umas contra as outras. E espetáculo. olhando aqui para as etapas, nós temos aqui, opa, eles distribuíram bastante as etapas de GC, porque eles puseram logo.
Sim.
Logo na primeira semana tem 3 etapas que podem ser decisivas.
Exatamente. Aliás, basta a primeira etapa, tu tens mais de 3 mil metros de acumulado, uma coisa que não é muito normal.
Mas, claro, se acontece alguma coisa a algum destes, eles podem até perder, nas primeiras etapas, perder a volta à França.
Sim. Podem haver aqui surpresas.
Esta primeira etapa mesmo explosiva. Se bem que, em teoria, não é para o pessoal da classificação geral andar ali.
Mas nunca se sabe. Sabes que o Pogacar aproveita tudo dos momentos. Ele, de repente, pode lhe dar na cabeça de atacar na última subida e lá vai ele.
Eu penso que para o Pogacar, mais do que o Vingegaard, não acredito que eu vá tentar alguma coisa na primeira etapa.
Até porque há aqui um pequeno pormenor que pode ser importante. É que existem bónus nesta subida.
Ah, sim. E
são 3, 2 e 1 segundos, mas pronto.
Mas pronto, é tal coisa, um gajo não sabe o que é que o Poggi pode tentar fazer.
Sim, se bem que eu penso que como
vai,
ainda
vai haver muitas equipas a tentar ganhar esta etapa. E por isso é que eu acho que não sei se vai ser assim tão fácil, porque a Jumbo, se vai tentar ganhar esta etapa, se calhar vai tentar para o Van Aert.
Pá, não sei. Não sei se aquela subida não é demasiado explosiva para um ciclista como o Van Aert. São 2 km a 10%.
Mas depois tem outros que podem ganhar. Tipo,
sim. Pitcock. Olho logo para o Pitcock e a lá Felipe. Vem-me logo esses dois à cabeça.
E o próprio Van Der Poel.
Sim, também.
O Bini, não tenho a certeza.
Mas... E o Curto, Magnus Curto também.
Pois, o Michael Woods, o Arrapaz. Que é o Carabás, o Lutsenko, o Paulo, tem muitos. O Peu Bilbao, que está a correr em casa.
Por exemplo.
Olha que o Peu Bilbao, se calhar, é o principal candidato aqui nestas etapas.
É mal pensado, e depois também desce bem e tal.
Pois, por isso, e deve conhecer aquilo tudo, não é?
Com uma palma da mão.
Sim. Nós estamos aqui a falar de etapas para GC. A primeira semana, pronto, tem essas 3 etapas no País Basco.
Sim.
São assim...
Coitados dos sprinters.
Os sprinters, se bem que tem ali uma que pode ser que dê para os sprinters. A quarta, ao menos já não é o País Basco.
Já não é. A terceira, se calhar a mais... Das 3 primeiras é capaz de ser a mais acessível.
Só tem 2 etapas completamente planas.
Sim,
na volta toda. E só um contrarrelógio. Eu acho que deve ser. Eu
tive a ver com meio o contrarrelógio é meio plano, meio na escalada.
Pois é. Eu tive a ver com qualquer coisa e acho que nos últimos 30 anos, acho que é a volta à França com menos
contrarrelógio.
Yeah.
Isto, por outro lado, à partida, vai equilibrar mais as coisas. Se bem que Vingegaard e Pogacar estão também a nível contra-relógio, não há grandes diferenças.
O Vingegaard do ano passado parou pouco de ganhar.
Sim, se bem que o que acho que há aqui é um equilibrar de forças destes dois com os adversários, porque tu tens aqui adversários que com o ponto fraco claramente o contra-relógio, e não havendo tanto contra-relógio. Claro, depois nas montanhas eles vão se ferir ao mesmo, mas quando é um aproximado aqui de... Das diferenças.
Mas, por exemplo, quando vejo o que o Vingegaard fez nos últimos tempos, o Pogacar, pronto, um gajo não pode esquecer que ele veio de lesão.
Sim, exatamente.
E teve uns tempos fora, não fez assim grande coisa. Foi a única coisa que fez foi os campeonatos da Eslovénia, que ele ganhou tanto o contrarrelógio como a prova de estrada. O contrarrelógio foi a mesmo
mais de 5 minutos.
Sim, foi o mesmo percurso do ano passado.
Dá 2 anos, acho que foi.
Sim, mas ele foi 1 minuto e meio mais rápido.
Yeah.
Portanto, o pessoal anda a dizer, o gajo ficou em segundo, não chega aos calcanhares dele. Yeah, mas ele em relação à última vez que ele fez aquele percurso, melhorou 1 minuto e meio. Yeah. Portanto, um gajo nunca sabe as condições.
E é preciso ver que também tem uma bicicleta agora a topo de gama.
Sim, e penso que aquilo já era topo de gama, o topo de gama dele era...
Sim, é o topo de gama, mas comparado com os outros topos de gama, fica um bocadinho abaixo.
Este ano, e aquela coisa que eu acho um pedaço ingrata, é que a UAE, a nível de contrarrelógio, toda a gente melhorou. Até o Bjerg venceu o contrarrelógio agora no critério do Dauphiné.
Sim, sim.
Não vem a Garde. Ele meteu um bom pedaço de tempo, não vem a Garde, acho eu.
Já não me lembro.
Eu sei que ele, o Bjerg surpreendeu toda a gente. Pronto, o Poggi vem desses campeonatos, mas o Vingegaard, no, pronto, ok, depois de ter perdido o contrarrelógio, quando chegou à altura das montanhas, é que aqui nem sequer fui atacar. Acho que houve para lá, eu estava a ver o vídeo. Estava, acho que era o Carrapaz na roda dele.
Estava. Ele acho que tentou até atacar.
O Carrapaz tenta atacar. Não, tenta atacar. O Vingegaard nem sequer, tu vês, ele nem sequer abre a boca para respirar. Continua sempre atrás dele. E depois o Carapaz pede para ele ir para a frente, ele vai para a frente e ele nem sequer mete uma aceleração.
E o Carapaz
fica logo para trás. Tipo, por isso eu acho que ele deve estar bastante forte na montanha. Tá. Deve estar mesmo bastante forte. É aí que o Pogacar é um pedaço, uma incógnita.
Nesse aspecto, a nível de
alta montanha. Se bem que isto tem aqui muitos lugares onde ele pode tentar fazer a diferença de outras formas.
Claro, e tendo uma equipa mais forte que o ano passado, e se não houver assim lesões como quedas e tantas porcarias,
exato,
ele tem tudo para ter umas armas ali escondidas, umas surpresas.
Isto aqui, como estávamos a dizer, etapas para a classificação geral, nós temos a primeira que já assim mesmo,
sim.
É análoga a 5. Que tem uma contagem de montanha de categoria especial, que é o Col do Sudé e o Col de Marie Blanc, que é uma primeira categoria. Depois tem uma descida e acaba a seguir. Aquilo começa em Pau e depois vai. Acho que começa em Pau e acaba em Larousse. Geralmente acabava em Pau, mas esta vez.
Fui lá com o Rui Costa e o Sérgio Paulinho, que se de manhã nos ganharam etapas.
Sim, pois foi. Portanto, olha, quem sabe o Rui Costa nas primeiras etapas, ou seja, que ele nos deu uma alegria este ano, não
é? Sim.
Depois temos a etapa 6, que é outra vez com uma contagem de categoria especial, com o Col do Tourmalet, o Col da Span, aquelas combinações que eles fazem quase
sempre. Sim, é para que o Tourmalet seja ao meio da etapa.
Sim, mas acaba na mesma no Cambasque, porque no Cotorets, porque aquilo mesmo assim.
São 16 km.
Sim, são 16 km a 5%. E a rampa final é a 7,5. São 5 km a 7,5. É. Portanto, o Col do Tourmalet são, pronto, 7 km a 7,5. Tudo a ver. 17 km a 7,5. Até o Col do Tourmalet não é tão difícil como a subida da Ribeira da Janela.
Pois é, são 20 km.
Pois é, já viste. Mas pronto, tem antes o Col do Span, que também, são 12 km a 6,6. Eu acredito que aqui, a subida final não é assim muito difícil. Mas isto vai ser aqui o Poggi e o... Ou é uma fuga, ou é o Poggi e o Vingegaard a tentar. E depois temos a etapa 7, que é a única etapa mesmo pura, mesmo plana. Acho que é a única, é a mais plana de todas.
Yeah.
E depois,
às vezes estas etapas é preciso ter atenção, cá aqueles ventos cruzados. Não sei onde é que é, não tenho aqui o um mapa, mas...
Sim, já da volta à França às vezes fazem mesmo propósito para aparecer ventos cruzados. E depois tem a etapa 9, que tem uma subida do diabo no fã, que é o Puy de Dôme, que é quanto?
12,6 a 7,8%.
Mas a rampa final são 4,5 a 11. Tipo, é tipo a Ribeira da Janela.
A Ribeira da Janela, eu acho que ainda era um bocadinho pior. Mas sim, sim. A volta deste. Acho que era 12%, mas pronto.
Aqui é que eu acho que mesmo o Vingegaard pode tentar fazer alguma coisa.
Depois
temos a segunda semana, tem mais 3 etapas, que é a 14, a 15 e a 17. Que são também para a classificação geral.
Sim.
Temos a 14.
A 14 tem uma particularidade, que é bastante curta, 137
curta, km. Mas já viste quantas montanhas tem na... Sim. Montanhas de primeira categoria, o Col do Col...
Espera, não. Estamos a ver etapa de 20. Estou a falar de etapa 13.
Ah, sim, a 13, pronto, no Grand Colombier. Pois, é bastante curto, mas é só aquela subida no fim.
Mas aquela subida são 17,8 km a 100%.
Temos onde é que eles mantêm um sprint intermédio. É tipo, enfim,
é mesmo para...
É mesmo para gozar com o pessoal depois de uma subida. Tipo... É. Não, mas tem uma subida de 17 km, pronto, opá. E penso é que o problema é que as etapas antes não são assim tão duras.
Uhum.
E esta etapa em si não é assim tão dura.
Não.
Eu acho que vai chegar aqui ao spoiler desta montanha, ou chega um grupo numa fuga, ou chega o grupo dos favoritos todos juntos ainda.
Sim,
e depois vão caindo, se calhar, aos pedacinhos.
Exatamente. Sim, uma subida desta dimensão vão caindo ali aos poucos.
Mas depois a 14, a 15 e a 17 são as mais assim, mais duranhas.
Sim, sim, sim. A 17, então, eu acho que aquilo... Não sei se tu já reparaste no acumulado. São 5.400 metros de acumulado.
Sim, sim. E pelo meio tem a 16, que é o contrarrelógio.
Exatamente, sim, sim.
Que é... Opa, não sei, o contrarrelógio, assim, dá-se coisa. Depois tem esta do Saint-Gervais-Mont-Blanc. Não sei se eles começam mesmo no Mont Blanc.
Yeah, yeah.
Mas depois acabam a 17, que é no Col d'Alose. Mas depois eles já deixam e gostava que acabassem lá em cima.
Pois, ainda percebo estas etapas que não acabam no alto. Mas pronto,
mas pronto, opa,
às vezes é também uma questão de logística, porque existem, nós vamos da subida, é porque eles não acabam ali, porque se calhar não tem espaço lá para depois.
Col d'Alose, sim. E penso que o Col d'Alose já não era usado há uns tempos.
Ah,
okay. São 28,3 km a 6%. Jesus. Mas tem uma descida pelo meio.
Tem,
tem uma espécie de quebra, tipo uma escadinha. Tem,
sim,
tipo, tem uma primeira parte que são 9 km a 6,9. Depois aquilo deixa um pedacinho. E depois tem a parte final, que é a parte mais escusa. E nem sequer consigo ver. Nem sequer consigo ver bem a inclinação, mas são, é o resto, pronto, o resto dos 19 km. E pronto, okay, e depois a etapa, e depois é só a etapa 20, que é assim mais de montanha.
Etapa 20, sim.
Porque o resto, a última semana, no fundo, não é assim... Não, assim, muito duro?
Não, eu também reparei nisso. Tem etapas, tem muitas etapas assim de média e alta montanha, mas não tem. Tirando, se calhar, eu continuo a dizer que a etapa 17 é um bicho assustador. Tirando isso, tu tens etapas assim mais ou menos duras, mas se, por exemplo, se comparas com a Volta à Itália, que fui aquele inferno na última semana,
sim.
Está mais equilibrado.
Ah, pá, não quer dizer que não haja aqui...
Claro, até, porque eu acho que pelo menos a grande diferença que noto, por exemplo, em relação à Volta à Itália, é que é sempre constante, até na primeira semana tens aquelas etapas difíceis, portanto vai haver sempre dificuldades.
Mas o que é que isso faz? O que é que isso causa? E eu acho que a gente já vi isso nos últimos anos, na Volta à Itália, é que a seguir é tão duro que ninguém se atreve a tentar fazer a diferença.
Pois, isso às vezes acontece, chegam ali já todos nos limites das forças.
Enquanto que na Volta à França não é tão duro e tu vês, se calhar, as pessoas atravessam um bocadinho mais as
telas,
as ciclistas.
Yeah.
Mas pronto, opa, é outra coisa. Olha, falamos aqui nas etapas que estão para GC, o que é que tu achas? Quem são as outras, além do... Porque tu até disseste que isto está um pedaço mais feito para haver um pedaço mais de equilíbrio, não só entre os dois grandes candidatos, mas também entre os outros candidatos à classificação final.
Sim.
Quem é que tu achas que tem aqui hipóteses de entrar top 3, top 10, top 5, coisas assim?
Ok, sem revelar o meu top 10. Não, há aqui ciclistas que... A partir de olhando para as últimas provas que houve, o Bardet, acho que é um dos principais candidatos a fazer pódio.
Não anda-se a falar muito do Bardet.
Pois não se anda a falar muito, não. Mas há contrarrelógio.
Foi o primeiro nome que escrevi na minha lista, foi o Bardet.
Pois, eu sem querer já revelei o top 3, mas...
Sim, olha, e eu gostava bastante que o Bardet...
Eu também.
Se lutasse pela Vitória, porque o ano passado fui dos poucos que andou ali, né?
Foi a luta.
No colo do Granon, ele chegou, por exemplo, à frente do Poggi.
Exatamente.
E
para além dele, também, por exemplo, o O'Connor, o Ben O'Connor.
Sim.
E o Hindley.
O Hindley, isto pode ser bom para o Hindley, este não tem muito contraposto.
Este percurso é perfeito para ele.
Portanto, um gajo nunca sabe. Isto pode ser que o Windley consiga aqui, até porque eles não levaram ali o Bennett, que levaram o Jordi, mas pronto, a gente já vai falar desse Predators. E também meti aqui o Skiel Moza.
Sim, eu ainda tenho algumas dúvidas, porque ele, apesar de estar em grande forma, nunca fez uma grande volta, por isso é sempre uma incógnita.
E o Eric Moss?
O Moss, o Godu,
o Simon Yates.
Simon Yates, o próprio Adam Yates.
O Martin?
Guilherme Martin,
o Martin, mas a volta consegue fazer qualquer coisa.
Sim. Entre ele e o Manches. Aqueles que parece que nunca estão lá, mas acabam de fazer top 10.
E depois tem o Dylan Tuns, também nunca sabe. Uma volta à França, não sabe bem.
O próprio Ciccone, por exemplo.
Ciccone, mas o Ciccone, penso que vai tentar ganhar.
Penso que também para etapas, exatamente.
E penso que o Ciccone vai para etapas e, se calhar, acidentalmente, pode entrar para a classificação da montanha.
Pode ser.
E tem o Carapaz, que se calhar penso que vai tentar geral.
Não acredito. Eu acho que vai tentar, mas acho que se vai ficar logo
pela etapas. Vai tentar, mas depois... Eu até escrevi o outro para o KOM também.
Sim. Porque se tu olhares para aquela equipa, às vezes que aquilo não é uma equipa com ciclistas para trabalhar para a geral, é uma equipa com... Um dia vão dois para a fuga, no outro vão mais dois, é tudo caça e tapas.
E depois tem o Godu.
David Godu, exatamente.
David Godu, porque ele tratou de pôr o Damar fora da equipa.
Yeah.
Que eu acho um escândalo. Eu acho que eles não perdiam nada entre o Damar e um lançador.
Na volta à França, já sabemos que existem sempre hipóteses para os sprinters e... Se bem que é verdade que esta época, termos de forma, está terrível. Mas...
Pronto, o Godu está há menos tempo na equipa que o Demar. Hein?
Sim.
Mas sabes quantas vitórias por etapas, ou quantas vitórias tem o Godu desde que está na Française de Jeu?
Não faço ideia. Este está no 9.
Ele está lá há 5, 6 anos.
Yeah.
Pronto, vamos comparar com alguém, o Demar, com alguém que esteja... Mais ou menos ao mesmo tempo que ele na equipa, que é o Pinot. Sabes quantas vitórias tem o Pinot pela Française de Jeu? 30.
Não. Fui.
Sabes quantas vitórias tem o Demar?
Não.
Ele sempre esteve na Française de Jeu, a carreira dele toda.
Ok.
Tem 93.
Fui.
Portanto, esta equipa existe graças a ele.
Sim, é verdade.
E é assim que eles lhe agradecem. Ele tem as últimas vitórias que eles têm... em grandes voltas,
uhum.
Foram o Damar que trouxe.
Pois, eu acho que eles chegaram aqui a uma altura em que eles viram: bem, nós queremos apoiar o Godu, que vai ser o nosso líder.
Ah, o Godu disse que não quer o Damar na equipa.
É capaz, mas é um rapaz tímido e tal, não diz mal de ninguém.
Não, isso.
Das câmaras.
Isso é tudo treta.
Mas eu acho que, para além disso que estás a dizer, eu acho que foi também uma própria escolha da equipa em que eles viram os ciclistas para apoiar. O Demar, se fosse o Demar, ia ter pelo menos mais um ajudante. Iam ser dois homens que não iam ajudar na montanha. Pronto.
Mas, por exemplo, eu achas que isto, tendo em conta a qualidade destes gregários que o Galdu tem, isto não é nenhum Kelderman, nem nenhum
Mike. Não, que dava perfeitamente para tirar dois destes e trazer o Demar e um
gajo para ajudar. Olha, por exemplo, a equipa da Jayco.
Sim.
Olha para a equipa da Jacob. Opa, tu achas que o Yates vai tentar lutar pela geral?
Claro que vai.
E eles levam também na mesma o Groenewegen e o Metschek e o Kraldok e o Jürgensen. Quem é que tem aqui para ajudá-lo? Quase ninguém. O Durbridge, acho que é o Durbridge. O Durbridge consegue. Ou o Kraldok. Não, o Kraldok é sprinter, não é?
O Lawson Kraldok é contrarrelogista. O Chris Harper.
Yeah, o Durbridge também, e ele tem o único que consegue subir ali, é o Chris Harper. O resto é tudo pouco um boi do Bruno.
Exatamente.
E achas que ele não vai tentar? Eu acho que ele tem tantas ou mais hipóteses que o Godu de fazer top 10.
Sim, exatamente. Não,
até porque o Godu nas últimas coisas tem estado em má forma.
Não tem corrido bem. Mas o Godu, quem viu o documentário, percebe o peso que ele tem nas costas, que não gostava nada de ser o Godu neste mundo. Ele, no fundo,
principalmente quando ele toma esse tipo de toma.
Exatamente.
Quando ele tem esse tipo de influência para deixar o melhor ciclista da equipa, o melhor ciclista dos últimos 10 anos da equipa de fora. Porque até ele é bom ciclista.
Claro.
Ele não é só um sprinter. Ele é tipo, acho que é dos poucos, ele estando aqui, ele, pá, não vou dizer, porque tem aqui, estão basicamente os melhores sprinters do planeta, exatamente, estão todos aqui agora. Não é como a volta à Itália, que estava só meia dúzia.
Exatamente.
Aqui estão todos, praticamente.
Exato. Exato. O Sam Bennett e o... Ai.
O Coy.
Não era o Lovko que eu estava a pensar, só que agora já não me lembro.
Ao Timmerlier.
Yeah, exatamente, era isso.
Pronto, yeah, isso é outra. Outra que eu não percebo. Os gajos, mas pronto, isso vai ser para falar dos sprinters a seguir. Apá, pronto, apá, não percebo muito bem este tipo de decisões, mas pronto, na mesma, o pneu para ali, que é para...
Yeah.
O pneu tem que ir. Apá, eles podiam ir todos, o Kung, o pneu, eles, no fundo, uma boa equipa, só que eles auto-sabotaram-se. Puseram-se o Demar aqui e era uma equipa...
E o Godot, eu acho que o Godot tem fortes hipóteses de nem sequer fazer top 10.
Sim, o Godot pode não fazer top 10, mas se calhar podia ganhar uma etapa, imagina. Ou o pneu tem hipóteses de ganhar uma etapa. O Madouaz, tu não pões de parte as hipóteses de ganhar uma etapa, porque ele é bom trepador. Ah pá, o Kung, imagina que o contrarrelógio assim mudasse aos altos e baixos, pronto. É isso mesmo. O que é que o Kung faz aí?
O Kung está aqui porque é um dos melhores ciclistas da equipa, no fundo é isso.
Sim, mas porquê que o Kung está aí? O Kung vai ter utilidade? Não tem nenhum contrarrelógio aqui, caraças.
Não tem contrarrelógio, mas é um ciclista que anda bem em clássicas e pode ganhar muito tempo.
Ah, pronto, como o Demar. O Demar tem...
O Demar, tu
pões de parte a hipótese do Demar conseguir ganhar os Campos Elíseos, por exemplo?
Imagina
o Demar estar ali. O Demar é o único sprinter francês da atualidade que pode ganhar uma etapa. Só sprinter.
Depois tens de mandar este podcast fazer tradução e mandar para o Demar.
Não é.
Tens toda a razão no que estás a dizer.
Eu tenho aqui uma lista de sprinters e não tenho nenhum francês.
Pois, exatamente. Qual
é a coisa que os franceses gostam? De ganhar etapas da volta à França, exatamente. Não é? Os Campos Elíseos, imagina o gajo ganhar. Enfim, não percebo. São franceses, são estúpidos, caras. Quantas vezes já disse, desde que a gente conhece, que nem gosto de franceses?
Ainda não disseste as suficientes.
Não disseste as suficientes, ok. Pronto, sim, senhores. Vamos avançar. Olha, ausências notáveis, antes que a gente avance para o...
Roglic.
Pronto, isso já falámos. Vamos falar da Bora. Já falámos do Bennett. Opa, o Vlasov, o Higuita e o Kamna.
O Higuita foi a última hora que saí, portanto não sei se foi algum problema físico.
Ok, o Higuita devia estar aqui então, não é?
Exatamente, à partida daí ia estar aqui.
Exato, aqui ele tem uma equipa interessante, que o Higuita aqui no meio. Mesmo assim tem uma equipa interessante.
Continua a ter, mas a grande ausência é o Sam Bennett.
É o Sam Bennett. Ah pá, eu não percebo, eu penso que
é a mesma coisa que o Demar. Mas é que ainda mais grave, acho que...
Sim.
Porque eles levam outro sprint.
Olha que nos últimos 7 anos... O Bennett só foi uma vez à volta à França. E sabes o que é que ele fez dessa vez, quando foi à volta à França?
Não.
Ganhou a camisola verde.
Ah, pronto.
Fez só isso.
Pronto. Contra o Sagan, provavelmente.
Oh, contra todos, sabe? Contra o Sagan, contra o Van Aert. O Sagan,
porque era o principal... O Van Aert, não sei se está a voltar pela verde, não sei, mas...
Se calhar, não sei, acho que não. Mas não interessa.
Sobretudo o Sagan.
Sim, senhores.
O Rory Muse, que é muito melhor sprinter.
Tipo, o Rory Muse, a nível físico, é bom,
sim,
mas o funcionamento dele não é grande coisa.
Pá, mas um ciclista, um sprinter, tem de dar vitórias.
Sim.
Para ele esta época, eu vejo uma vitória.
Em teoria, desde que tu tenhas o Dani Van Poppel à tua frente, tu ganhas.
Sim, é meio caminho andante.
É meio caminho andante.
É o melhor lançador do mundo.
Se bem que, opa, não sei, isto não é, é a volta à França, não é...
Exatamente.
Não é a volta à rotunda da Ligue de Baixo.
Não basta ter o melhor lançador, também precisa ser um sprinter.
Da francesa já andamos a descarregar isso o suficiente. A Intermarché não leva nenhum belga, a equipa belga que não leva nenhum belga.
Yeah, é curioso.
E os tais...
É uma equipa internacional.
Eles têm bons ciclistas belgas, mas levam franceses, acho que é mais importante para eles. E o Girmay, a equipa vai ali mais à volta do Girmay.
O Girmay, depois tem o Manches para ir para a geral, mas sozinho, obviamente, sem ir trabalhar para ele. E depois alguns ciclistas, como por exemplo o Rui Costa,
eventualmente
o Mike Tennyson, para tentar etapas.
Sim. Yeah. O Mike Tennyson, o gajo até...
Não sprinta mal.
Não se pergunta mal. E eu só bem as montanhas, olha, imagina.
É um ciclista completo.
É, um gajo meio esquisito. A Ineos, pronto, eles não levam o Thomas por razões óbvias.
Exato.
O Tal também por razões óbvias. Mas, por exemplo, e vi aqui, eu olho para esta lista, o Luke Plop não entrava aqui neste.
Pá, eu colocava-o aqui, mas pá, entre ele e o Ben Turner, por exemplo, colocava-o, tu disseste, não sei.
O Luke Plop também, eu acho que sim. Mas ele não tem tido uma época assim. O ano passado ele esteve bem, mas este ano...
Sim, sim, o ano passado ele esteve em grande forma. O outro que provavelmente ia estar aqui, se não fosse a lesão, era o Magnus Sheffield.
Sim. Se bem que não tem assim muitas etapas assim...
Pois.
Para ele. O que é que tu achas desta Ineos? Bernal, top 10.
Eu acho que é uma equipa que vai...
Caçar.
Eles acreditam que podem fazer top 10 e eventualmente top 5 com o Carlos Rodrigues.
Sim. Mas é mesmo para caçar etapas, eu penso que é o Castroviejo, vai tentar ganhar alguma etapa.
Castroviejo, Pitcock,
Dani Martínez, se calhar, tentar alguma montanha. Sim. Como
e o Bernal vai ver como é que está no regresso às grandes voltas.
Ok, a se ver. Olha, eu ficaria extremamente contente se o Bernal fizesse um top 10.
Acho que o top 10 é pedimento. De onde ele vem?
E se ele fizesse, tu ficavas contente, não ficava?
Muito contente.
É isso que eu quero dizer. Eu gosto do Bernal.
Sim, sim, não, é isso. E depois do que aconteceu, a gente deseja o melhor, não é?
Sabes qual é a principal razão para eu gostar do Bernal?
Qual?
Ele não é francês.
Ah. Se francês era filho da puta, que é isto, mas não gosto de
não, estou brincando. E gosto do Damar, o Damar foi francês. Mas tu ias dizer alguma coisa sobre o Bernal? Ele vem de...
Não. Gostava que ele fizesse top 10, mas acho que já terminar esta volta à França, acho que já é uma grande vitória.
Sim, senhores. E para o ano então, tenta ganhar.
Graças. E para o ano, exatamente. Vingegaard, Pogacar, João Almeida, Evan Poel.
Tudo ao molho.
Yeah.
Israel não levou Froome.
Não.
Grande surpresa. Tem que pagar 5 milhões a um gajo.
Não, é para ir vou fazer publicidades do Israel e ir a Ruanda e mais assim. Não percebo. Não.
Coisas que não. E andaram ali a comprar material. Eu não percebi nada, meu.
Não faz sentido. Esta equipa, eles desceram de visão, foram buscar alguns ciclistas novos e competentes que já tinham até do ano passado. E tem aqui um ciclista que é, acho que pode fazer alguma surpresa, o Corbin Strong.
Sim, o próprio Simon Clark, o ano passado ganhou uma etapa.
Sim.
O Hugo Hull também, o ano passado. E porque o João Miguel dos Bosques nunca sabe o que é que pode fazer.
É isso,
se bem que a gente
está a perceber a ausência do Froome. O Froome é uma sombra daquilo que foi e pronto.
Ele já não é o que era antes. Eu acho que se fosse direto, e por acaso isto não vem da minha cabeça, mas eu acho que é uma boa ideia e nem sabia que podia acontecer no ciclismo. Eu tentava pagar-lhe para ele sair da equipa.
Pois, eu arranjava a forma de
poder. Tipo, falta-lhe, acho que ainda falta-lhe 2 anos, ou o que é?
Talvez.
Eu dava-lhe tipo 8 milhões e dizia, vá-te embora.
Obrigado por nada.
Eu acho que ele, aquela parte de que ele ia regressar e não sei o quê. Mas acho que já está-se evaporando um pedaço desse efeito. Já ninguém tem esperança.
Acho que ele próprio já não acredita, sinceramente.
Não, a ideia de as lesões
claro. Uma coisa é ter uma lesão daquelas com 20 e poucos anos e mesmo assim era sempre uma incógnita.
E depois, tu, não sei se sabes, um gajo quando compara o Bottas.
Sim.
Vê quando quando estava no topo da forma dele.
Uhum.
Foi o ano em que ele perde a volta à França contra o Thomas.
Sim.
Ele estava no topo. Ele aí estava em topo.
Quando ele veio da volta à Itália.
Ele aí, se o Thomas não existisse, ele ia ganhar nesse ano.
Duas voltas.
Não, e ele vinha da volta à Espanha do ano anterior. Ele ia ganhar as
3 voltas. Sim, era França, Espanha, Itália
e França. E depois, não sei, se calhar as tantas tentava ganhar a volta à Espanha outra vez.
Provavelmente.
Se não fosse o Thomas nesse ano, ele ia provavelmente ganhar. E ele estava aí no topo de forma. E o Thomas, hoje em dia, está mais forte do que nessa altura.
E mesmo assim fica a não sei quantos minutos do Pogacar e do
Vingegaard. É isso, o ciclismo avançou, não foi tanto, ele se calhar está outra vez de regresso à forma que estava antes, sim, mas sim, por exemplo, simplesmente já não é suficiente.
Claro, claro, não é isso.
Antes, só para terminar, ausências, Quickstep. Vou bater outra vez.
É o Tim Merlier.
É o Tim Merlier, o Mauro Schmidt. Pá, não percebo porque é que o Mauro Schmidt não está aqui. E sim, o Remco, eu acho que é uma oportunidade desperdiçada. Eu sei que tu discordas.
Não, eu percebo perfeitamente o facto de não estar aqui. Não estava planeado e parece-me que eles têm tido muito cuidado em gerir a carreira dele depois da queda. E planeiam hoje, aliás, nós vimos isso ano passado, eles planearam uma época inteira para a volta à Espanha.
Exato.
Portanto, e acho que ele próprio é, parece-me ser esse tipo de ciclista que leva vai fazer poucas etapas, poucas provas. Sim. E dá-se.
Mas depois vês se ele também não vai voltar à Espanha este ano.
Pois, parece que não.
Não, eu levava-o à volta à França só por ter a experiência de estar ali na volta à França.
Boa.
Como aprendizagem. E quem sabe, ele não podia ganhar... Algumas daquelas etapas
é
onde ele já ganhou a volta a São Sebastião, por exemplo.
Mas eu acho que ele quer esperar mais um ano para evoluir e para...
É para estar já o Ayuso e o João Almeida, e que é para levar uma tareia mesmo a sério, à volta à França.
Não, mas eu acho que ele só vai à volta à França quando se sentir mesmo capaz e preparar aquilo tudo ao pormenor.
Ele não vai à volta à França, então.
Próximo.
O Tim Merlier.
Sim.
Opa, o Jakobsen vai sair, já está decidido.
Sim.
Não parece nada uma coisa do Lefebvre.
É, acho que aqui há também o lado emocional de lhe dar mais uma volta à França.
Ou é porque os gajos da produção do documentário da Netflix estão a pagar para continuar a história do Jakobsen?
Não. Acho que não tem nada a ver com isso.
É que o Tim Merlier este ano está a ter melhores resultados que o Jakobsen.
Sim, exatamente. Sim.
Pronto, ok. Se calhar há um plano. O Merlier se calhar não está nada chateado. O Merlier para o ano vai.
Não sei.
O
pessoal, a verdade é que já sabemos que não iam os dois. Isso era garantido. Portanto.
Podiam ir. Naquela.
Não estou a ver isso acontecer.
Ok, vou-se avançar então e pronto, e vou-se falar dos sprinters.
Os homens rápidos, sim.
Le plus rapide. Temos aqui, eu estive a ver aqui as etapas que podiam dar ao sprinter.
Sim.
E as que são muito planas e que vai dar sprints, é claro, o Campos Elíseos, que é a última etapa, 21, sim. E etapa 4 é plana, portanto, com certeza que vai dar para o sprint. Depois tem a 7, a 8. Se calhar,
talvez. 11,
18 e 19. E tem mais alguma?
Não, o resto é tudo um de lado.
Epá, e mesmo estas, são assim um pedaço...
Sim, é arriscado. Algumas podem dar para a fuga.
Isto achas que está feito para o Van Aert?
Epá, há muitas etapas que lhe assentam perfeitamente. E espero que a equipa não lhe corte as pernas. Como nós também espero que ele não seja estúpido ao ponto de como o ano passado e eles até por acaso mostram isso na, pronto, nós vemos o que se passa no autocarro.
Sim.
É uma etapa ali qualquer, ele diz tipo, I'm feeling confident, não sei, can I go on the break? Eles ficaram todos tipo a olhar assim uns para os outros, este gajo está maluco. Que era uma etapa que eu sabia para lá. Depois fui numa fuga por aí de 100 km com a camisola amarela.
Sim, isso é tipo, lembras-te que nós estávamos a ver isso? Lembras-te que estávamos a ver essa etapa?
Fogo,
e eu ia dizer para ti, pá, isto deve ser alguma estratégia dele. Eles querem rebentar com o Pogacar.
Fogo,
o Pogacar ficar com medo deles todos, eles os três. Afinal, foi mesmo uma estupidez. É tipo, o Van Aert é daqueles gajos que eu acho que ele consegue dizer coisas estúpidas, mas como ele faz cenas tão impressionantes, o pessoal acredita que as tantas não é estúpido.
Exatamente, eu acho que sim, é um bocado por aí.
Mas pronto. Opa, tu achas que ele vai lutar para o verde este ano ou a trabalhar para a equipa?
Eu acho que este ano ele vai pôr a verde de parte, mas vai repartir-se entre as vitórias para ele próprio e ajudar a equipa.
Sabes que eu acho que ele não vai chegar ao fim.
Por causa dos campeonatos do mundo?
Não.
Então.
Porque a mulher dele está grávida e está para deixar agora.
Ah, ok. Então vai ganhar para aí na primeira semana, vai ganhar 3 etapas e vai-se embora.
Eu penso que ele vai, porque não tem, só tem uma etapa de montanha no, na última semana. Tem a contrarrelógio e a etapa de montanha.
Exatamente.
Só.
Ok, então estás a pensar que ele vai, não vai à última semana.
Não, tem o contrarrelógio e 2 etapas de montanha na última semana. E não são as mais difíceis. Espera, é a 17. Que...
É, 17 é aquela complicada.
É logo a seguir o contrarrelógio.
Yeah.
E eu acho que o pequeno está para nascer, mesmo ele seguir. Okay. E penso depois da etapa, dessa etapa ele não vai estar lá mais. Se nascer, entretanto, não vai estar lá mais. Portanto, okay.
Espera mais um bocadinho, rapaz. Que a gente quer ver o Van Aert nas Campos Elíseos.
Eu acho que a Jumbo devia ter um autocarro com
uma maternidade.
Com uma maternidade, um obstetra e parteiras ali pronto.
Tem que dar as melhores condições aos ciclistas.
Estar ali mesmo pronto, que é para o pequeno não perder nada. Tipo, e ele até podia durante. Imagina que ele nasce e as etapas a seguir ainda tem bastantes etapas. Ele podia ajudar a mulher na meio da etapa, o carro venha com a mulher para lhe ajudar a tocar uma fralda, uma coisa assim. Ele consegue fazer tudo, não é?
Exato, sim. Há aquele famoso vídeo que ele faz tudo, portanto.
Aliás, se calhar às tantas não é preciso um obstetra nem parteiras. Às tantas ele pronto, na etapa conseguia mesmo sacar o tempo lá dentro. Aquilo era só assim... Não, mas pronto. Portanto, eu acho que ele não vai para a verde também.
Também a verdade é que ele ao ir para a verde desgasta-se desnecessariamente para ajudar a equipa e para ele próprio. Portanto.
E este ano não está ali o Roglic para a coisa. Portanto,
exato.
O outro para a verde. Achas que é o Philipsen que vai fazer alguma coisa para a verde?
E não estou
a ler para os sprints intermédios.
É isso, ele é mais um ciclista de se preparar mesmo para o sprint final, não é?
Para o sprint final ganhar etapas.
Para a verde, para Ederson.
Para Ederson, mais depressa,
não é? Sim, olhando para aquelas bonificações a meio das etapas, não é?
Sim.
Eu acho que sim. Para Ederson. Vanderpool. Aí para a verde. Não, não acredito.
Não achas que ele se metia nos sprints?
Não.
Tu achas que o Vanderpool vai tentar...
Acho que um ciclista que quer ganhar etapas como ele não se pode desgastar nos sprints intermédios.
E depois que então... E também partilho muito assim essa ideia. Só lancei a questão só para ver o que é que tu dizias.
Okay.
E penso que ele... o que ele vai fazer vai ser, nas primeiras 3 etapas, tentar ganhar uma, tentar andar de amarelo.
Sim.
E depois, a partir daí, ajudar o Philipsen.
Exatamente. Sim.
Mas o Philipsen não vai se meter aos sprints. Porque, imagina, o Philipsen ganha 3 etapas. Uma coisa assim. Imagina que ele ganha 3 etapas. Acho que para ele nem lhe fazia tanta diferença andar com a camisola verde.
Não. Se por acaso viesse a verde, pronto. Mas não estou a ouvir.
E o Jakobsen.
Mas parece também não. A verde. Também não vejo. Ele pode ganhar a verde por fazer muito bons resultados em sprints, portanto, segundos, terceiros, eventualmente uma vitória, mas não estou a ver ir aos sprints intermédios. Não é
então, eu acho que se o Van Aert não está, vai ser o Pedersen por eliminação do.
Pedersen, o Ewan Bruno também Vegan. Não estou a ver. Bruno Vegan Ewan, também não.
O Ewan é. Como é que eu consigo descrever o Caleb Ewan? É uma constante fonte de desilusão.
Desilusões.
E o Christoph?
O Christoph pode fazer uma surpresa em uma etapa, nunca se sabe.
E depois tem o Jordi Meus, nunca se sabe.
E o Corbin Strong.
Corbin Strong.
Eu gosto do nome Corbin Strong.
Por isso que te lembraste dele e nem sequer sei quem é esse
gajo. O ano passado já tinha visto. Tem alguns bons resultados no ano passado. Portanto.
A última questão sobre sprinters.
Cavendish
vai ganhar a etapa
vai ganhar nos Campos Elíseos.
Achas que sim?
Eu gostava, mas não acredito.
E não sei se ele chega
pode ganhar uma etapa. Não sei se vai ser nos Campos Elíseos. Ele tem um bom, ao contrário da Volta à Itália, ele tem
um bom comboio.
O Caseball, o Luís Leão Sanches.
Pode ser que dê. Eu também ficava contente se o Cavendish ganhasse a etapa.
Eu acho que toda a gente gostava de ver isso.
Sim. E depois eu dizia, vá, agora reforma-te, caralho. Tonto de merda. Quem é que tu achas que vai vencer KOM?
Isso é das classificações mais difíceis de adivinhar.
Então, ok, então pronto, vou dizer, fazer a pergunta de outra forma. Achas que o KOM vai para um ciclista que anda nas fugas ou vai para o gajo ganhar a camisola amarela?
Pois, é porque às vezes o que ganha amarela por arrasto leva, e olhando para uma volta com tantas etapas de montanha, pá, não me estranhava nada se o Vingegaard ou o Pogacar ganhassem a camisola de montanha.
Portanto, o Pogacar pode limpar as camisolas todas menos a verde.
Sim.
Ok.
Eventualmente o Pinot,
o Pinot, o Pedro Cocochicone, o Bilbao, o Menkes.
Sim.
O Urán devia tentar o KOM.
Paulus, por exemplo.
Guilherme Martin, o Lutsenko, o Barrapaz.
O Barrapaz, é um dos que pode lutar.
Olha, e o Félix Gall, da AG2G.
Também, que andou bem na volta à Suíça.
Olha, e eu acho que este gajo pode ganhar uma etapa.
Quem?
O Félix Gall.
Ah, pode. Ele apareceu em grande forma.
Sim. Oh, pelo menos vai ser uma grande complemento ali ao O'Connor. Já andamos aqui a tentar adivinhar quem é que vai andar de amarelo na primeira etapa. Quem é que tu achas?
Pidcock.
E gostava de ver o Germay de amarelo. First,
mas aquela subida é muito difícil para ele.
Sim, é difícil. Eu gostava com o Vanderpool também, mas acho que até para o Vanderpool é muito difícil.
Eu acho que sim, eu acho que é um bocado puxado.
E penso que se não for o Wout van Aert ou o Pidcock, pode ser que seja o Alaphilippe.
Porque
é a única hipótese que o Alaphilippe tem.
Sim.
E penso que acham. O Alaphilippe, a vida dele é esta: chegar à volta à França, ganhar uma etapa e andar de amarelo.
É isso. E é francês, e os franceses ficam loucos e ele gosta. Portanto.
E pronto, e mesmo para a Quickstep, a mesma cena fez. Ter um gajo andado de amarelo uns tempos. Eles têm quase todos os anos alguém que anda de amarelo.
É.
Quem é que tu achas que no final da primeira semana vai estar de amarelo?
Primeira semana.
Espera, sem excluir que o Pogacar pode ganhar esta etapa também.
Pois é, isso que já estou a pensar. Mas o Pogacar é sempre aquele incógnito, sobretudo a primeira semana, como vem da lesão. Pode não esforçar muito para não. Pode não forçar para não ter problemas. Mas eu penso que na primeira semana já vamos ter
o Pogacar
ou o Vingegaard.
Eu penso que sim.
Mas não acredito muito no Bardet já com a amarela. Portanto,
é isso. Se o Bardet andar um dia de amarelo, já se pode reformar.
Esquece.
Ele já se pode reformar.
Sim. O próprio Alaphilippe pode andar uns dias de amarelo se ganhar tempo.
Sim, mas acho que ele não chega ao final da semana de amarelo.
Não acredito.
Não acredito. Penso que a equipa não tem mesmo
custo. Não, nem está preparada para isso.
Não, senhor. Ah pá, Carlos, mais alguma coisa? Queres explicar como é que vai ser o nosso fantasy?
Sim. Portanto, vamos fazer uma nova edição do que fizemos na Volta à Itália, mas que não acabamos por completar, não é?
Sim, mas tu ganhaste.
Portanto, não ganhei. Não, porque não fizemos as últimas três etapas, portanto não é válido.
Não é válido.
Não é válido. O jogo, muito simplesmente, é cada um de nós escolhe antes da etapa, portanto, no dia anterior ou mesmo no próprio dia de manhã.
Sim.
Três ciclistas para vencer a etapa. E depois, com base nessa classificação, se fizerem top 5, top 3, ou se vencerem, têm direito a uma pontuação. E no final da Volta à França, somamos a pontuação de cada uma das etapas, desses três ciclistas por etapa. E
o Paulo ganha.
vamos ver. O vencedor terá direito a escolher uma camisola de um daqueles chats de camisolas de jerseys ou equipa
AliExpress
retro. Não é AliExpress. também pode sair se houver uma assim diferente que alguém quer.
Olha,
mas
falar
a ideia era dos outros sites uma camisola assim antiga que já agora que fosse de algum ciclista ou de algum momento da Volta à França, não é?
Também já agora
a Volta à França. E o outro oferece,
se ganhar, já sabes, vai ser uma camisola do Lance Armstrong, o melhor ciclista de todos os tempos.
Okay. Eu estou a pensar naquela amarela que eu te mostrei do como é que ele se chama? Francês.
Francês. Não, do Hinault.
Bernard Hinault.
Bernard Hinault, não gosto nada desse gajo, mas pronto.
Mas a camisola é popular, eu gostei.
E vais fazer top 10 também? Hein?
Sim, já tenho o meu top 10, penso que também já deves ter o teu. Depois revelamos no final, não? no, quando eu, acabar, para ver as desgraças.
E o Dick-te aqui, eu acho que o Poggi vai ganhar.
Sim, também. Também,
também acho que o Poggi vai ganhar.
Acho que sim.
E depois é um dos. Poggi.
O nosso top 3 já vimos que é exatamente
top,
igual.
Top 3, eu gostava que o Borda fizesse terceiro.
Também.
Eu penso que o Yates vai fazer a melhor volta à França da vida dele.
O Adam Yates.
Sim, mas eu penso que o Windley ainda vai ser melhor que ele, porque se o Windley é capaz de fazer quarto e o Yates quinto e o Landa. A gente não falou do Landa, já viste?
Pois é.
Eu estou esquecendo do Landa. O que é que tu achas?
O Landa é sempre aquele ciclista que a gente espera e que lhe acontece qualquer coisa, ou que no meio da montanha parece que ele está bem e de repente desfalece. Portanto, é sempre um ciclista muito irregular e difícil de adivinhar o que vai fazer.
E não queria subestimar muito o Henrik Maas, por isso meti-lhe em sexto.
Ok.
Eu penso que o gol do Potex chega a sétimo.
Sim, não que ele mais melhor do que isso.
Penso que vai ser o oitavo. O Landa.
Ei, já estás a revelar o top 10 tudo.
Sim, sim. Entre o Landa e o O'Connor, para não. E se calhar meto o O'Connor. E eu acredito no Bernal. E eu acho que o Bernal vai fazer décimo.
Ok, está bem. Era bonito.
Era fixe. Agora imagina que estes gajos todos desistem, o Caraças e o Bernal ganha.
Isso é que era. Sim, nós estamos aqui a falar, mas daqui até a volta à França a começar ainda podem haver algumas desistências de última hora.
Covid.
E depois o Covid, durante a volta à França, pode pegar mais umas surpresas. Se bem que eu acho que já aprenderam a lição da volta à Itália e vão ter mais cuidados.
Não, e a partir desde a volta à Itália não aconteceu mais nada. Só acho que os italianos são mais badalhucos.
Mas também tem a ver um pouco com aquela época. Há um mês e tal atrás.
Houve bastante frio.
Frio, chuva. Também, para além do Covid, houve ali muitas gripes.
É isso, às vezes o pessoal tem sintomas e o Covid é assim uma doença assim meio.
Sim.
Mas pronto, é a tal cena. Ah pá, Carlos, tens mais alguma coisa para dizer? Eu acho que já falamos.
Não, já tocamos nos pontos todos. É falar só também um destaque, já falámos do Rui Costa, não é?
Sim.
E vamos ter também o nosso Oliveira e o Ruben Guerreiro na Movistar.
Na Movistar. Olha, o Ruben Guerreiro.
Ruben Guerreiro será eventualmente o Gregório do Mas, mas com liberdade para ir uma ou duas etapas.
Olha que a Movistar não vai nada com uma equipa.
Não, isto é uma equipa boazinha.
O Jorgensen, o Mas,
o Aramburu.
O Aramburu. E não vai o Lascan. Não, o Lascan não foi campeão agora.
Foi, mas não vai.
Não vai. Mas pronto, foi, eles já levam o Zagiri, o Eric Mas, o Aramburu. E este Jorgensen é um ciclista bastante curioso.
Ele é muito bom em muita coisa, mas ainda não, acho que ainda não está bem definido o que é que ele pode fazer.
Sim, mas ele é novo também.
É novo, é isso. Em provas de uma semana ele já mostrou que pode lutar.
No Dauphiné ele não teve assim.
Não correu muito bem. Mas por exemplo, na volta à Romandia ele foi chegando.
E ganhou a classificação a classificação geral dos jovens.
Exatamente.
É. E fez chegando no contrarrelógio. Foi no contrarrelógio que ele fez a diferença, na Normandia.
Sim, não, ele anda muito bem no contrarrelógio.
E no Paris-Nice também, pronto, também teve o Thiago na geral. No Paris-Nice ele teve um assim melhor na Romandia, mas pronto, isso já foi há uns meses atrás.
Exato.
Mas pronto, opá, sim senhores. Opa, e tu empolgado que também, para este tour. E penso que vai ser fixe, graças. Penso que vai ser melhor que o do ano passado, ou não? Nunca sabe.
O ano passado foi bom.
É difícil superar. Eu acho que as grandes voltas vão ficar porreiras.
Eu acho que sim.
Sim, senhores. Pá. Olha, Carlos, fui fixe falar mais uma vez contigo sobre ciclismo.
É sempre um gosto.
Só para terminar, tu já tens o teu kettlebell?
Olha, eu fui buscar hoje. Caraças, acho que vou ganhar os meus colunas. Aquilo é pesado, caralho.
Não, aquilo é mais. Aqueles exercícios que nós temos a ver sim, é mais sim. Para as pernas.
Eu
vou fazer um plano de treinos e vou ficar numa máquina, rapaz. Okay. Uma máquina.
Também arranjei, tinha visto também os exercícios, como aquele que gostaste de fazer antes, mais tipo de glúteos e também pernas. Aquelas braçadeiras, não, aquelas fitas elásticas. Não é uma fita elástica, é mais uma. Que não é fita, é mais largo.
Sim.
Isso também, pronto, é bom para ajudar a ganhar um bocadinho de músculo.
Ah, pô, bem, ah, bah, isto vai ser. A gente vai ficar para o ano, vamos dar cabo daquele pessoal todo, caraças.
É esse o objetivo.
Senhores. Ok, pronto. Olha, Carlos, obrigado pela tua participação.
Obrigado.
O pessoal, vejam a volta à França. Eu até dizia para verem a volta à França enquanto fazem Zwift, mas está bastante calor para fazer Zwift.
Calor, mas quem faz?
Quanto é que está aí? 38
graus.
Fogo, rapaz, vocês devem estar a derreter.
Nunca vi isto.
Enfim, sim, senhores. Ok, não percam o próximo episódio porque nós também não. E força no pedal. Força.